Você está ouvindo 7 Pontos.
Aê, Dindim, aê, Dindá, oi, a Matamba de Aruê, oi, a Matamba de Aruá. Aê, Dindim, aê, Dindá, oi, a Matamba de Aruê, oi, a Matamba de Aruá. Eu não seria nada se não fosse Ogum para abrir a minha estrada. Eu não seria. Eu não seria nada se não fosse Ogum para abrir a minha estrada. Valente guerreiro,
aqui chegou,
vencedor de demanda,
meu protetor,
em sua trajetória.
Olá, Ogum e meu pai. As músicas de Ogum normalmente são, né, no, na batalha. Ela tá cantando mais
amena.
Ogum é meu pai, saravá. Deixa eu falar aqui antes da gente voltar para as entrevistas, os dois encontros que eu prometi. Pai Márcio Pachá tá fazendo o primeiro encontro do Renascer do Masculino. Lindo, gente. Em homenagem aos homens e a energia dos orixás, né? Então, é no dia 2 do 4, às 18h30, é gratuito, legal, lá no Terreiro Casuá. Entra no Insta, Terreiro Casuá, e daí tem todas as informações ali, tá bom? Meninos, façam isso, a gente tá falando tanto e tá tão lindo o movimento das mulheres, né, da roda feminina, das danças, do renascer, do se encontrar, e os meninos precisam fazer a mesma coisa. Então, tem lá. E tem a feijoada do Secato. É C-E-C-A-T-U, Secato, que é o terreiro do seu Tucurumã, maravilhoso. Tem feijoada agora de Ogum, né? Aliás, abril vai ser uma delícia, tem feijoada para todos os lados. Eu que amo feijoada, tô bem feliz. E eu comi essa feijoada, participei o ano passado da do Secato, e é sensacional, de verdade. O povo vai lá, faz com todo carinho, né? São os médiums, então assim, não é só feijoada, é feijoada e axé, né, gente? Tem todo aquele trabalho ali, é uma delícia. Entrem lá no Insta, façam a sua reserva, porque como é feito ali pelo pessoal do terreiro, também não é assim restaurante que tem muitas. Então reserve a sua para não ficar sem, tá bom? Deixa eu mandar os abraços aqui para Helena, a Elisângela, deixa eu ver quem mais. Pai Márcio Pachá, um beijo, olha, acabei de falar de você. A Elisângela, o Robinson Sanches, a Helena Crisaro, o James, beijo para você, o Marcelo. A Helena diz que sempre que lê sobre Jesus, ela o vê como umbandista. Olha que interessante.
Muito bonito.
Tiago, Tiago, pai Tiago do Secato, acabei de falar de você também, beijo. A Ju Silva também, um abraço. O Lucaro, o Rafael, o Matheus. A Fran, oi Fran, beijinho. Chegou com uma hora de atraso, que a Fran da outra vez chegou com faltando 5 minutos para encerrar o programa. Agora é só uma hora, já tá ficando bom, né? Tá progredindo. Um beijo. O Robson Sanches mandou um abraço. Boa tarde, uma linda, pé no chão, sempre. Sim, um beijo. Tom Cris também. Guto Fotógrafo, salve, gente. Um beijo. Guto lá do Alto Boqueirão. Bom, o nosso tema era a cura na Umbanda, mas a gente tem tanta coisa boa para falar e tanta coisa
ainda
bonita
bem,
que nós ainda estamos aqui, né, Pai Caetano? Eu acho que tem que voltar já, vamos ver a próxima data. Mas antes disso, vamos entrar nessa parte. Então, a gente falou dessa mudança que está acontecendo nos médiums, dessa estrutura nova, de médiums novos, parece que já estão chegando meio preparados, né? E a cura na Umbanda também parece que tem sido cada vez mais constante, cada vez mais aberta. As pessoas têm buscado muito mais a Umbanda para cura. Você tem percebido isso também?
Eu diria, Márcia, que está retornando.
Uhum.
Porque eu acho que a gente tem que lembrar de Pai Antônio, por exemplo, na cabeça do Pai Zé de Fernandinho de Moraes. A manifestação do Pai Antônio, ela tinha como essencial a cura, né? Então, tanto que ele pega, né, um prontuário médico do tio dele, que era dono de um hospital psiquiátrico, e fala, traz esses aqui que eles não são loucos, não, eles são só médium.
Conta essa história. Essa história é sensacional, para quem não conhece.
Gente, é uma história que é real, né? Tem vários documentos sobre isso. O pai Antônio, incorporado na, no Paisélio, bem no comecinho, e ele relata que a maioria das pessoas que estavam internadas nos manicômios, né, nos pinéis da vida, eles eram mal compreendidos, eles eram médiums. E aí o tio dele acaba aceitando a cura de alguns e eles realmente são dado alta, sai daquela medicação absurda, né, que hoje já é uma filosofia medicamentosa ruim, na época, então você imagina, sim, há 110 anos atrás, 114 anos atrás. E aí ele fala, ele pega e coloca assim o dedinho dele e fala, traz esse pra cá. E era uma lista grande, ele acaba não trazendo todos. Leva alguns, né, com o sentimento da família, e eles vão se desenvolvendo, viram médiums da tenda, e alguns viram pai de santo. Eu falo, de louco, nós somos todos iguais, né? Mas o pai Antônio, de fato, mostrou que aquilo era só uma manifestação.
Sim.
Porque muitas pessoas, como o próprio Zélio, né? A gente tem que lembrar que o Zélio, um dia ele acordou falando muito fino e com as costas curvadas e não conseguia mais andar. E aí foi para... E algumas pessoas consideraram ele era uma doença neuropsiquiátrica. E aí ele foi chegar internado com o tio dele, né? E aí descobre-se que não, que aquilo era manifestação do próprio pai Antônio. Então, naquela época, as pessoas tinham assim, a mediunidade como a doença. Inclusive, era um CID, né? Então, um cadastro de doença. E depois, com o tempo, isso foi se revelando. Então, eu acredito que a Umbanda, ela já nasce com isso, né? E a gente pensar em Jesus, né? Jesus passa por onde ele vai curando. Por quê? Aí a gente tem que fazer uma reflexão, né? Por que que esses espíritos que vêm anunciar algo tão maravilhoso, a gente pensar em Siddhartha Gautama, em outros, a gente vai descobrir que existem tantras, por exemplo, dentro do budismo, só para cura, né? Para autocura tântrica, que é o Gacho Rinpoche do Engalso, entre outros lamas tibetanos. A gente vai encontrar isso em várias personalidades, né, do hinduísmo, e a gente poderia continuar. Paulo faz curas, né? Jesus fala, siga e vocês vão fazendo cura. Pedro, Paulo, Tiago vão saindo e vão fazendo curas. Então as religiões, elas vão trazendo isso. As pessoas pensam que é pelo milagre, né? É pela graça. E na verdade é porque ela dá um sentido à vida. Então a gente tem que... A primeira coisa que a gente podia pensar é que a doença talvez seja um despertar, é uma disfunção, ó, algo está errado, o caminho não está dando certo para você. E aí vem um espírito iluminado e te dá. Será que se a gente for tocado por uma figura iluminada, a gente vai mudar nosso dia a dia? Né? Quantas pessoas mudam? A gente poderia dizer o caso de Pedro, né? Pedro, ele é um dos primeiros a ser chamados por Jesus, mas ele se adere quando Jesus cura a mãe dele. Então ele aderiu. Então a cura, ela é um despertar, né, para um novo caminho. Um despertar para um novo caminho. Então eu acredito que a gente, por um tempo, a Umbanda, ela fez isso e de repente ela começou a migrar para uma questão muito material.
Exato.
Que as pessoas começavam a procurar para emprego, para namorada, para namorado, para companheiro. E aí ela começou a ir para esse campo, para o combate das magias, que é a função dela também, a gente não pode esquecer, né? Tem muita gente desejando mal ao outro. E a Umbanda vem para frear essas energias, que também trazem doença. Uhum. Mas eu acho que agora a gente está começando a entender. Só que entender de um jeito um pouco diferente, eu diria. Porque antes era cura, ela acontecia, ponto. Agora ela tem que acontecer para. Né? E não pode ser um ponto final, tem que ser um ponto de recomeço.
Perfeito. É bem essa curva que se fez para baixo, assim, que eu considero, porque ela tinha essa função, porque afinal de contas, o que são os pajés, né? O que se faz?
Exatamente.
Quem são os caboclos? O que é a jurema? É cura, Umbanda é cura. Mas aí, por isso que todo mundo brinca e falou, gira de esquerda, tá lotado o terreiro, né? Gira de preto velho, que vem falar de sabedoria, gira... Não tinha. Era sempre gira de esquerda, porque as pessoas estavam materialistas, elas queriam saber do emprego, do carro novo, de tirar o vizinho que estava incomodando, ou o inquilino que não queria mais, amarração, né? Trazer o marido de volta. A gente conseguiu passar essa fase. Você acha? Agora conseguimos evoluir nesse processo.
Conseguimos? Não sei.
Não.
Eu rezo todo dia que a gente consiga, mas eu acho que ainda a gente tem um caminho importante a passar, uhum, ainda nisso, né? A gente, por exemplo, no Tolap, a gente decidiu cancelar temporariamente as giras de cigano faz alguns anos, uhum, porque a gente tinha duas vezes mais consultas, no mínimo, porque as pessoas iam só para as questões materiais. Então ela ia muito mais, e aquilo não despertava ela para o que é verdadeiro.
Certo.
Então a gente fez giras internas e não fez giras externas, para tentar fazer gente, ó, tem que vir na gira de caboclo, tem que vir na gira de preto velho, né? E aí a Exu e a Bombogira seguem o mesmo caminho. Mas eu acredito que a gente está vivendo um tempo de cansaço, Márcia.
Sério?
Estamos cansados do materialismo. Ele já esgotou. Porque a gente já viu que ele não leva a nada, a não ser mais dor de cabeça. Então as pessoas ainda procuram. Só que elas estão procurando, mas elas, você já percebe no semblante delas cansaço. Não é o caminho. E aí elas começam a adoecer e daí elas vão pedindo a saúde. Então uma coisa está levando a outra. Mas eu acho que a gente está na transição, que eu acho que é a grande transição do planeta aí, que a gente está vivendo.
Nossa transição planetária. E a pandemia veio muito para dar esse último tapa, né? Último sacudão. Porque, meu filho, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você está com Covid, você quer um leito de hospital. Você não quer um carro novo.
Exato.
Né? Deu um despertar de não adianta ter dinheiro, gente. Você vai para o mesmo hospital, vai precisar do mesmo respirador. E não é isso. É a saúde. É a saúde, não é o dinheiro.
É, e a saúde...
Claro que sim.
E acho que a gente tem que entender a saúde como esse ar geral, né? A saúde, o Covid, para mim, ele traz uma ideia de que a saúde não é só você estar respirando bem, teus batimentos estão bons, teu colesterol está ok. Essa visão da nossa medicina ocidental, né? Que a saúde é a não doença, a gente tem que quebrar esse paradigma, porque senão a gente... Ah, você vai fazer exames preventivos. Ah, teu colesterol está bom, teu triglicérides está bom, tua glicose está boa, aí você sai achando que está tudo bem. Não! É justamente o oposto, a gente tem que buscar saúde, né? E a saúde tem um pensamento holístico. A gente pensar em todos os pesquisadores de saúde, sejam ocidentais ou orientais, eles estão trazendo essa ideia da conexão com a natureza, a conexão com o seu eu interior, essa, que é maravilhoso, né?
Uhum.
E é isso que a gente, que a Umbanda, ela sempre, para mim, me chamou a atenção. Porque a gente ia, eu era asmático, né? Então, eu tinha uma asma muito severa, passei muitas noites sentado no hospital, porque não podia deitar, senão morria.
Uhum.
É, tomando um monte de remédio, etc. Adrenalina, né? E aí a Umbanda foi uma das que abriu a porta para que eu tivesse a cura disso. Então, aos meus 16 anos, eu não tinha mais asma. 17 anos, minha asma veio em episódios raríssimos depois disso. E aí eu entendi que aquilo acontecia porque eu me harmonizei com um caminho que eu tinha escolhido. E aquilo fez uma diferença gigantesca na minha vida. Mas aí, enquanto eu combatia a asma, eu não me curava. Então, eu tinha... Vocês possam imaginar que asma... Eu só digo uma coisa, eu brinco, que ainda bem que naquela época não tinha internet.
Uhum.
Porque se tivesse, tem tanta receita mentirosa na internet, eu tava perdido. Minha mãe, porque minha mãe fez todas as simpatias que vocês possam imaginar na fala. Se uma pessoa falasse, ah, teu filho tem que dormir de ponta cabeça, eu dormia de ponta cabeça, né?
Uhum.
Então, graças a Deus, não tinha internet naquela época. Mas quando eu entendi que aquilo não era só um estado de corpo, mas era um estado holístico da minha alma, da minha mente, do meu caminho, foi quando eu entendi, a cura aconteceu para mim.
Perfeito.
É, e isso para mim, é isso que a Umbanda está trazendo. Isso não tinha na Umbanda no passado, eu acho.
Uhum.
E a gente percebe hoje. Então os médiuns estão mais preparados, né? Você tem busca de reiki, você tem busca de uma série de outras formas terapêuticas, né? Florais, homeopatia, acupuntura, que são visões diversas, né? São visões energéticas que tem tudo a ver com a Umbanda.
Isso é que é interessante, tem tudo a ver com a Umbanda. Não, não são coisas separadas, não são díspares, muito pelo contrário. A Umbanda trabalha com as ervas, trabalha com a energia da natureza o tempo todo. Então, dizer que você vai fazer uma cromoterapia, um reiki, um chá, homeopatia, florais, sim, sim, tem tudo a ver, está tudo certo.
E todas essas, o que tem em comum? Energia.
Uhum.
Né? O nosso grande erro hoje é entender que a minha doença ela acontece no nível celular. A gente tem que transcender o átomo, né? Que é transcender a energia. Quando a gente entender que tudo é energia, isso Einstein dizia, a física quântica diz, a gente, né, não quer ser religioso, seja cientista, com
Sim.
compromisso. E aí a gente vai perceber que tudo é energia. E a Umbanda, ela vai lá e você vai lá, eu digo assim, nossa, mas ele veio por causa de uma unha encravada. Aí você pode julgar uma encravada. Não, a unha encravada foi a forma que Deus encontrou para levar ele na frente de um terreiro. E aí é que a cura acontece, porque ele não vai tratar a unha, vai tratar o ser. E aí eu lembro, Márcia, de uma situação, eu não era pai de santo, e tinha umas 16 consultas, eu tive que dar 16 consultas, eu não, né, eu sou pai Tobias. E as 16 consultas eram sobre gripe. Eu falei, meu Deus, acabou, eu falei assim, faz um xerox aí, né, põe um papel carbono, e nenhuma receita foi igual, por curiosidade.
Sim.
Mas eu fui reclamar o pai Tobias, assim, em pensamento. Aí eu fui fazer uma entrega para ele na outra gira, ele falou assim, você percebeu que você só olhou a gripe? Eu falei, como assim? Ah, as pessoas estavam gripadas. Ele falou, não, eram almas que estavam pedindo ajuda. Não era a gripe que estava te pedindo para você curar a gripe.
Ai,
aí,
maravilha.
Toda vez que alguém entra, ele vai falar da gripe, mas eu estou vendo a alma dele. Porque esse é o contato do curador, né? O Kimbanda dos nossos bantos é a alma se conectar a outra alma, que é a pagelança, né? É a alma do pajé, a alma do xamã, encontrando a alma daquele que está na frente. E essa comunhão de almas encontrando uma solução para ambos. Né? E no caso, mais de dois, né? Porque são eu, a entidade, o Cambone e o consulente, além dos quiumbas que podem estar junto. Porque aí está todo mundo se curando, graças a Deus, maravilhoso. Né?
Perfeito.
Perfeito.
Então você deve ter histórias de que a pessoa foi lá dizendo que tinha isso e, na verdade, ela tinha outra coisa e foi curada dessa forma.
Sim, várias.
Vou querer saber. Mas está na hora do nosso intervalo de novo, não é possível, gente.
Ó a bolinha.
Ai, vamos lá, sem bolinha, sem pedra.
Você está ouvindo Sete Pontos.